Atenção, emissoras que formam a rede cearense da educação. Após o toque de 5 segundos, Educação em Debate. Sem educação não há cidadania. Professor Jaime Alencar, idealizador do programa Educação em Debate. Educação em debate. Reflexões sobre a educação na perspectiva da construção de uma escola de qualidade para todos. Ação sindical pela valorização dos trabalhadores na educação. A valorização do professor e a educação como realização existencial. Educação em debate. Este programa tem a coordenação do Sindicato APEOC. Presidência, professor Anísio Melo. Editoria e produção, jornalista Helder Cordeiro. Participações especiais, professor Reginaldo Pinheiro, Penha Alencar, Marcos Fábio, Kim Lopes, Ítalo Guerreiro e Fábio Lopes. Áudio, Jorge Fernandes. Assistente de estúdio, Cristina Silva. Apresentação, Jonathan Fernandes. Educação em debate.
Destaque. Sindicato APEOC em luta em defesa de um novo Fundeb. APEOC recebe prefeito de Sobral. Sindicato APEOC garantiu reajuste salarial para professores do estado. Sindicato APEOC apoia manifestações de estudantes contra interventor na UFC. E plantão da educação na Assembleia Legislativa do Ceará.
Educação em debate. Opinião. O pensamento do Sindicato APEOC frente a um fato que merece comentário.
Editorial do programa Educação em Debate, coordenação Sindicato APEOC. Nossa opinião. Sindicato APEOC luta em defesa de um novo Fundeb. O Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Oficiais do Ceará, ou seja, o Sindicato APEOC, é uma instituição nacionalmente pioneira na luta em defesa de um novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com fim previsto em lei para dezembro de 2020. O Fundeb é o único fundo que transfere recursos para todas as etapas da educação básica, de creches ao ensino médio, como também para a educação de jovens e adultos. Portanto, maior programa de investimentos no processo educacional brasileiro, sucessor do antigo Fundef, até então restrito ao ensino fundamental. Em face dessa realidade, as lideranças do Sindicato APEOC clamam necessidade de união nacional, da sociedade e de todos os seus segmentos em torno do fortalecimento de um novo Fundeb, permanente e revitalizado. Tornar o Fundeb definitivo e com maior porte de recursos financeiros procedente dos royalties do petróleo ou das dotações orçamentárias é única opção imprescindível à melhoria da educação básica na rede pública de ensino. Defender um novo Fundeb é patriotismo inadiável diante da complexa conjuntura nacional de hoje. Com os imprevisíveis desmontes das políticas públicas e ataques aos direitos consolidados na classe trabalhadora. Não são alvissareis as perspectivas de maior porte financeiro para investimentos no processo educacional brasileiro, em especial na área da educação básica. Situação que ainda poderá ser agravada se materializada a previsível extinção do Fundeb em dezembro de 2020, como previsto em lei, sem um novo Fundeb. Em face dessa incontestável realidade, as lideranças do Sindicato APEOC, sob a presidência do professor Anísio Melo, clamam inadiável participação dos governos estaduais e municipais, dos parlamentares federais, estaduais e municipais, das entidades sindicais de patrões e de empregados em defesa da educação básica na escola pública. Salvar o Fundeb é salvar a educação. Enfim, é salvar o Brasil. Editorial do programa Educação em Debate, coordenação Sindicato APEOC.
Notícias!
Sindicato APEOC conquista reajuste e agora é lei. O projeto de lei que garante reajuste salarial para o magistério foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Ceará. O aumento de 4,17% acima da inflação retroativa a janeiro beneficiará 55 mil profissionais, ativos, temporários, aposentados e pensionistas, equiparando o vencimento base inicial da carreira ao piso nacional do magistério. O impacto financeiro do reajuste ultrapassa 96 milhões de reais, desses 56 milhões para ativos e temporários. O projeto de lei do reajuste segue agora para sanção do governador Camilo Santana e a forma de pagamento do retroativo será definida em reunião a ser realizada no próximo mês, agora em setembro. De acordo com o novo reajuste, os graduados terão ganho de 6,23%. Os especialistas terão ganho aí de 9,9%, mestres de 9,24% e doutores de 9,38%. Então, se você quiser acompanhar mais detalhes sobre essa questão do reajuste, é só entrar no nosso site do Sindicato APOC, né, apoc.org.br, ou também acompanhar as notícias pelas nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram.
O Sindicato APOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O Sindicato APOC não somente defende os direitos do associado, mas ela também por sua saúde, lazer e bem-estar. Lazer renova as energias para um melhor desempenho de atividades profissionais e vida saudável. Pensando nisso, o Sindicato APOC dispõe gratuitamente para o seu quadro social de uma colônia de férias na Praia do Pecém, oferecendo 25 confortáveis casas e ampla área de lazer à beira-mar. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APOC.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação. Educação. Educação em Debate. Em Debate. Apresentação de Jonatas Fernandes.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Educação em Debate. Gostaria de agradecer a todos vocês por mais uma audiência, né? Por mais um sábado também de vocês acompanhando aqui as nossas discussões sobre educação, tanto no âmbito municipal, no âmbito estadual e principalmente no âmbito nacional. Eu gostaria de mandar, antes de tudo, um alô, né, para um ouvinte da gente, que é a Fátima Holanda. Inclusive ligou essa semana mandando um abraço para toda a equipe do Educação em Debate, disse que é ouvinte assídua, ela mora lá na Caucaia. Então, professora Fátima, um grande abraço de toda a equipe aqui do programa Educação em Debate. E gostaria de saudar também aqui os meus colegas de bancada, meus companheiros aqui, Helder Cordeiro, professor Marcos Fábio e o nosso convidado hoje aqui, Alex Souza, que é membro do Fórum de Filosofia que vai estar acontecendo essa semana. A gente vai já falar um pouquinho sobre isso. E professor Helder Cordeiro, muito bom dia.
Bom dia, Marcos, Jonas e demais integrantes da equipe da Educação em Debate. E principalmente nossos cumprimentos aos professores profissionais da educação básica no estado do Ceará, principalmente para os filiados do Sindicato APOC, essa instituição que luta com tanta obstinação no propósito de fazer a defesa dos profissionais da educação básica, a valorização desses profissionais e a melhoria da educação. Isso é muito importante para a nossa instituição, o Sindicato APO, que eu acho que, sem dúvida, orgulha o povo cearense, porque é o único sindicato no Brasil que tem compromisso já definido em defesa e valorização dos profissionais da educação, comprovadamente. Por isso é que o sindicato está nacionalmente no pódio da instituição mais atuante no território nacional. Parabéns à equipe comandada pelo professor Anísio Melo.
Pronto, e professor Marcos Fábio, a gente falou aqui no nosso editorial sobre a importância da luta aí da unificação em defesa de um novo Fundeb, né? A gente já sabe que o prazo está se esgotando, que a educação cada dia sofre mais ameaças. Inclusive ontem a gente teve um seminário muito importante na Assembleia Legislativa reunindo pessoas de vários estados, né, do Norte e do Nordeste, justamente para discutir essa questão do novo Fundeb. Como é que você vê essa situação?
Bom dia, Jorge Ferroviário Fernandes, bom dia à nossa locutora mor, Cristina Silva, Alex, Helder Cordeiro, a você, Jonatas, enfim, a todos os professores do meu país e aos filósofos do mundo inteiro, porque o rádio hoje vai para o mundo inteiro. A gente está aqui com a presença da moçada que está participando do primeiro seminário de professores de filosofia. E eu fico preocupado, eu vou até fazer um comentário, pedir a permissão de vocês para lembrar duas questões importantes. Se a gente não traz esse Fundeb para a educação, o que será desse país? Né? Um país que está precisando de conscientização. Nós estamos vivendo hoje um momento em que governantes dizem não à educação em forma de não estarem fazendo nada por nós. Né? E eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque hoje o Brasil está sendo foco das notícias do mundo por determinadas ações que estamos fazendo aqui dentro. E aí não tem a questão política, não tem a questão partidária. Hoje nós vivemos um grave momento de falta de educação. Literalmente, como a mãezinha da gente dizia quando a gente era menino, que passava no meio das visitas da sala e não dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Porque se eu não trago financiamento, eu vou ter escola pública de qualidade? Se eu não voto nesse financiamento, eu vou ter escola pública e professor ensinando com qualidade? Não. E o presidente Anísio Melo a todo momento está colocando essa questão. Parabéns ao pessoal que se reuniu ontem no fórum. Eu não pude ir por questões pessoais, mas é isso que está acontecendo. É o despertar da nação para a necessidade da qualidade da educação. Porque se a gente não fizer isso, pode falar, Helder.
Marcos, sem querer lhe atrapalhar, ir atrapalhando, né? Mas olha, o editorial do programa de hoje do Sindicato da PEOC diz muito bem que o Fundeb é o único fundo que transfere recursos para todas as etapas da educação, né? Da educação básica, do ensino médio, ensino fundamental, infantil, assim como da educação de jovens, adultos, né? Quer dizer, se os nossos representantes no Congresso Nacional não tomaram a decisão de trabalhar, mas de trabalhar mesmo, e se afastar um pouco da politicagem e de abandonar a educação sem que o novo Fundeb seja revitalizado até dezembro do próximo ano. Olha, falta só um ano e meio, né? Então, quer dizer, aí o que será do Brasil? Porque é o único fundo que transfere recursos para a educação básica.
É de onde a gente tira o dinheiro para tudo, é, né? Para tudo. E a gente começa a ficar preocupado, né? Assim, não só com a questão financeira, porque isso faz com que um menino como o Alex aqui não encare mais a educação como prioridade na vida dele e vá fazer um concurso para trabalhar lá no Tribunal de Justiça, que ele vai ganhar 2-3 vezes mais e não vai ter problema com disciplina de aluno. Isso acarreta uma escola que, como eu disse no outro programa aqui, acaba caindo por cima do aluno porque o prefeito não fez uma reforma. Às vezes não faz por questões variadas, mas também muitas vezes porque não tem aquela verba para fazê-la. Né?
A Prefeitura de Fortaleza, inclusive, tem recursos para a educação. Né?
Exatamente. Então,
felizmente, o prefeito não aplicou o dinheiro até hoje.
Você, né, cria um círculo vicioso em que o nosso país é que vai sofrer. O nosso país é que vai sofrer. E aí, meu amigo, hoje a gente perde as nossas matas, amanhã a gente perde a nossa soberania, depois a gente perde a nossa vontade até de viver.
E levaram uma flor, você não disse nada, vão terminar levando um jardim.
Uma,
né,
palma entrando. E a gente fica preocupado, né? E é por isso que o poeta já se preocupava com isso e já dizia: de educação com a natureza. Preste atenção.
Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas.
Então vamos salvar nossa educação, vamos trazer dinheiro para a educação, porque senão era uma vez a Amazônia, a mais imensa e a mais linda das florestas.
Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores.
Com certeza, professor, saudai-vos a educação. Inclusive ontem, a gente falando aqui sobre educação, na Assembleia Legislativa do Ceará, o Sindicato Apeoc promoveu um grande seminário.
Grande debate.
Um grande debate sobre a questão do financiamento da educação. A gente teve pessoas do estado do Pará, do Amazonas, que inclusive viajaram quilômetros e quilômetros, atravessaram rios, para poder acompanhar essa discussão sobre o financiamento da educação, né, que o Sindicato Apeoc encabeça aí a Frente Nordeste em Defesa da Educação.
Do jeito que nós fizemos, que a gente foi para Alagoas também, né, para reivindicar isso aí.
E isso significa dizer que as mensagens do Sindicato Apeoc estão indo longe, né? Porque o professor, um profissional da educação básica se deslocar lá do estado do Pará para assistir um debate de uma tarde na Assembleia Legislativa sobre financiamento da educação, é porque a entidade Apeoc está realmente com um grande projeto, uma programação nacional, né?
E não pense que é na mordomia de avião não, viu, pessoal? A gente vem no busão mesmo.
Verdade.
Entendeu? É no busão mesmo, curtindo.
Inclusive,
se perdendo nas estradas, na última vez que a gente foi, se perdeu. Mas tudo vale a pena se a alma não é pequena, já dizia Fernando Pessoa. Né?
Inclusive, até o deputado JHC, que foi um dos primeiros deputados a encabeçar e apoiar a luta do Sindicato Apeoc com relação ao novo Fundeb e as discussões sobre financiamento da educação, também esteve presente. Né? Outros deputados daqui também, Gilvan Alencar, enfim, outras entidades, outros representantes também participaram. E antes da gente abrir a discussão sobre com o nosso convidado aqui, né, sobre o primeiro fórum cearense, né, que vai discutir a questão de filosofia aqui no estado do Ceará, a gente gostaria de ouvir o presidente Anísio Melo, que falou um pouquinho sobre esse encontro de ontem e sobre as próximas ações.
Grande dia, uma tarde de muito debate, onde nós recebemos representantes do Norte e Nordeste, trabalhadores da educação, estivemos aqui com as entidades estudantis, né, com companheiros e companheiras que têm como identidade a luta pela democracia, pela soberania e que entende que a educação pode ser essa mola mestra de retomar o país para os trilhos da civilidade. É uma resposta do Norte e Nordeste, uma resposta organizada e nós esperamos que a partir de mais um encontro, esse realizado em Fortaleza, a gente possa continuar fortalecendo a Frente Norte Nordeste, fortalecendo a nossa entidade, fortalecendo a nossa luta. E tiramos como encaminhamento um novo encontro, agora no Amazonas. Nós iremos na região norte para mostrar ao governo que quer nos destruir que nós iremos nos organizar em todos os estados, em todos os municípios do Norte e Nordeste. Portanto, parabéns a todos que participaram, se reenergizaram coletivamente e o Sindicato Apeoc agradece a presença, a defesa dos precatórios, dos royalties e do novo Fundeb. É isso que nos une. A educação remove montanha e nós venceremos.
O Sindicato Apeoc somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? A fonoaudiologia cuida da voz, considerada a principal ferramenta de trabalho do profissional educador. A fonoaudiologia cuida também da audição e da linguagem. O sócio do Sindicato Apeoc dispõe gratuitamente dos valiosos benefícios da fonoaudiologia em sua sede social, o Palácio da Educação Professor Jaime Alencar, que fica na Rua Solon Pinheiro, 1306. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato Apeoc.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação. Educação. Educação. Em Debate. Em Debate. Apresentação de Jonatas Fernandes.
A gente está de volta aqui ao nosso estúdio e a gente lembra também a você que está nos ouvindo, se você quiser participar, mandar sua mensagem ou participar ao vivo aqui com a gente das discussões, tá? Você pode entrar em contato com o nosso telefone, que é o 3198-8877, 3198-8877, ou mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 981-386374, 981-386374. E a gente recebe aqui no estúdio, né, o professor de filosofia Alex Souza, que é membro do fórum que vai acontecer agora, o primeiro fórum cearense de professores de filosofia, né, que acontece do dia 29 a dia 31 de agosto no campus da UES, ali no Itaperi. Uhum. E aí a gente também recebe aqui o Paulo Lima, que também vai falar um pouquinho com a gente. Ele é coordenador do Transpassando, né, que é um
membro
do Transpassando, que é um projeto que dá apoio às transexuais aqui também em Fortaleza, né? E também que é coordenador e é membro do Fórum de Filosofia, não é isso? Paulo, muito bom dia. Conta um pouquinho pra gente sobre o que é esse Fórum Cearense, Alex, por gentileza.
Pronto. Bom dia a todos, bom dia aos colegas que estão aqui, Emerson, Marcos, Jonathan. Esse encontro, Jonathan, é um encontro que vai acontecer agora na semana que vem, na quinta, sexta e sábado, na Universidade Estadual do Ceará, no campus de Itaperi, e é um encontro organizado pelo Fórum Cearense de Professores de Filosofia, né? O nome do encontro é Primeiro Encontro Cearense de Professores de Filosofia. É um trabalho em conjunto com professores da rede estadual, da rede privada, não tem só professores da rede pública, melhor dizer, não é? E o intuito é juntar, aglomerar, fazer com que o diálogo sobre o ensino de filosofia no estado do Ceará se intensifique, não é? Numa questão política, numa questão pedagógica, numa questão de formação dentro da academia, numa questão de fazer com que a gente se sinta parte do processo de formação, de educação, não é? Isso em todos os âmbitos, não só no nível estadual público, não é? E o encontro, ele vai ter uma programação muito interessante. Vai ser um encontro onde a gente trabalhou muito para que viessem pessoas de todo o estado, né? A própria PO que está ajudando com uma série de vagas para hospedar os participantes, também com outras, com os outros elementos que vão ajudar no evento, né? Nós do fórum tivemos um trabalho grande, né? E aí eu quero citar a professora Elizabeth Furtado, que ela é a professora responsável no curso de filosofia da UES pelo estágio, né? E, consequentemente, ela é a coordenadora do fórum de professores, que tem uma liderança muito grande de mulheres. Acho que isso é bem interessante de pontuar. E, então, nós tivemos uma preocupação muito grande, Jonathan, de trazer professores de todo o estado, porque esse encontro é o resultado de um que houve no ano passado, que foi o Metropolitano, onde tiveram palestras, o secretário no tempo, que era o Rogers, participou, a Iane Nobre. Então teve um debate muito intenso e todos os professores necessitavam de algo estadual. Entretanto, é difícil as pessoas do interior, imagina alguém que mora no Crato, que mora em Juazeiro, chegar até aqui, não é? E sair da sua escola. Então a gente trabalhou profundamente para fazer com que os professores estivessem aqui. E aí a Secretaria de Educação conseguiu, não é, hospedar e trazer esses professores. 60 professores virão do interior, tragos pela SEDUC. Então o evento vai ser, a gente espera, né, pelo que a gente está organizando e pelo que está assim caminhando, que vai ser um evento muito importante para todos os professores de filosofia, não só da educação básica, mas também do ensino superior aqui no estado do Ceará.
Como é que a pessoa poderia detalhar a motivação para esse evento?
Pronto. As redes sociais estão sendo, assim, a motivação que você fala, é a motivação da gente participar ou é o próprio trabalho do fórum?
Da programação do evento, a própria realização do evento.
Certo. Bom, a gente está investindo muito nisso, com o trabalho voluntário de vários professores, né? E, assim, a questão da programação foi um trabalho muito grande, porque nós não queríamos fazer um evento que fosse só um evento para ter palestras. Seria um evento para fazer os professores se articularem, entrarem, falarem, se colocarem. Porque se nós não fizermos parte de um processo e ficar só como ouvinte, que é o que acontece também dentro da sala de aula, muitas vezes, se nós não trouxermos o aluno para poder produzir um conhecimento ativo, que ele faça parte do processo educativo, não é? A gente não se sente
como
parte daquilo.
Interagir, né?
Isso, interagir. Então, o evento ele vai acontecer de várias formas, não é? É, por exemplo, pela manhã nós vamos ter a mesa de abertura, onde vai ter representantes de várias instituições, inclusive da APEOC, né? E logo depois vai ter uma fala com o professor Silvio Galo, né? Um professor que é um especialista em ensino de filosofia no Brasil. Acho que todo professor de filosofia licenciado já deve ter lido, já deve ter entrado em contato com ele. Ele tem um livro didático, né? Foi ofertado pelo PNLD, e vai ter uma fala dele pela manhã com a mediação da professora Débora Fofano, que também é uma professora da rede. E à tarde vai ser um momento de apresentação de trabalhos. E aí foi uma grande questão, Emerson. O que é que é apresentar?
Helder,
desculpa. Como é que esses professores vão apresentar, né? Então a gente se preocupou muito dos professores poderem apresentar suas experiências na sala de aula. Porque às vezes, na verdade não, às vezes não, com certeza, todos os professores do estado do Ceará fazem atividades muito interessantes, muito singulares, muito criativas, mas como a gente dialoga, a gente não conhece. E a gente acaba ficando sem possibilidades, ou então muitas vezes de acordo com o dia a dia do trabalho, sem ter exemplos que a gente possa se espelhar para trabalhar na sala de aula, não é? Então o evento, no período da tarde, vai ter a apresentação de painéis e uma série de minicursos ofertados por professores da rede, da UES e da UFC. Né? Vai ter o lançamento de um livro sobre ensino de filosofia africana com a professora Dilbenia, né? E logo no decorrer, no período da noite, vai ter o lançamento de um pensador brasileiro, de um professor chamado Walter Corran, que é da UERJ, que ele é um convidado, onde ele vai lançar um livro dele sobre Paulo Freire, né? Um assunto singular, importantíssimo para todos nós, né? E logo depois vai ter uma palestra onde ele vai articular justamente o ensino de filosofia, a resistência e Paulo Freire. Como Paulo Freire pode ajudar nós, professores de filosofia, na nossa prática? Isso só na quinta-feira.
Alex, primeiro eu queria dizer que eu sou um fã da filosofia, né?
Pois
eu
é
tenho
boa.
Um trauma de não ter estudado filosofia a fundo, mas...
Vamos estudar
livros,
agora.
Um dos livros que me marcaram foi a Introdução à Filosofia, do Roland Corbusier, que o Helder deve ter lido também, que ele é um grande leitor. Uhum. E eu dizia assim, com 18 anos entrando na UES, eu achava que filosofia era coisa de maluco, de doido, né? E depois eu descobri que a filosofia está na gente, né? No questionamento, na leitura, na visão de mundo, enfim. E a gente estava até conversando em off lá fora, e eu dizia o seguinte, e eu vou aproveitar para fazer essa pergunta, a meninada hoje tem essa noção de que filosofia é importante para a vida deles?
Eles têm, sim.
Graças
eles
a Deus.
Eles têm noção. Agora depende também muito de nós, professores, estimularmos essa vontade de pensar. E aí justamente o evento se propõe a fazer isso.
Pois é.
Não é? Se propõe a fomentar de forma mais intensa essa necessidade da gente procurar novas estratégias, novas falas que nos ajudem a trabalhar na sala de aula, a se articular. Se esse diálogo não ocorrer, lógico que o professor vai conseguir fazer um trabalho interessante na sala de aula, mas quanto mais a gente dialoga, quanto mais a gente conversa, mais se intensifica essa possibilidade dos alunos, dos estudantes, né? Isso em todos os âmbitos, se interessarem pela filosofia. Na verdade, eles já gostam, né? A gente precisa... Motivar. Porque quando você pensa a si mesmo, você está se conhecendo. Quem é que não gosta de se conhecer? E a filosofia proporciona... Uma das coisas que a filosofia proporciona é isso.
Alex, como é que você vê essa questão do bombardeio sobre a filosofia, a história, enfim, diminuindo carga horária, tratando o professor com uma multicarga horária que ele não consegue nem cumprir, porque ele vai ter que dar uma aula numa escola, uma aula noutra, fica correndo feito louco e acaba não fazendo um trabalho legal. Como é que você está vendo isso? Porque eu acho que esse momento aí é um momento crítico, é hora de se rebelar também, né?
Pronto.
Questão do valor da valorização da filosofia?
Isso. São duas questões que você coloca. Uma questão é esse bombardeio covarde, desonesto, né? Que um simples Google, como a gente diz, consegue desmentir essas questões, né? Entretanto, a gente às vezes está no senso comum e as pessoas que estão com essa intenção, de desqualificar, por exemplo, o discurso da filosofia, da sociologia, da história e da geografia, né? Mas principalmente filosofia e sociologia, no meu ponto de vista, tudo isso é uma estratégia para desqualificar algo que tira você do seu lugar, não é? O pensamento, como você disse, é coisa de louco, mas não é coisa de louco, é porque quando a gente começa a pensar e refletir e ver a realidade como ela é complexa, você se torna diferente, né? É como se fosse lá o rapaz saindo da caverna, não é? Do Platão, indo no processo de conhecimento, quando ele volta, ele é uma pessoa estranha, né? E é isso que a gente proporciona. Os alunos, eles sentem isso. Aí, volta pegando essa primeira questão, de que, no meu ponto de vista, tudo isso é uma estratégia para desqualificar. Mas eu vou pegar uma informação, Marcos, importante. No ano passado, teve um encontro da ANPOF, a Associação Nacional dos Professores da Pós-Graduação em Filosofia. Uhum. E de 60 e tantos grupos de pesquisa, somente 2 grupos eram grupos específicos sobre Marx. Então isso quer dizer que a filosofia é muito múltipla. A filosofia são várias falas, vários temas, várias narrativas, vários discursos. Então a pessoa que usa essa tentativa de desqualificação, por exemplo, da filosofia, através de uma leitura super importante como é a de Marx para compreender a sociedade, ela está sendo, no meu ponto de vista, um pouco desonesta, na verdade, muito desonesta e estratégica.
Eu recentemente tive contato com alguns amigos da filosofia que me relataram sobre a filosofia clínica, né, também.
Sim.
Hoje vocês já estão atuando até na questão clínica também, né?
A filosofia, ela ocupa muitos espaços, né? Vocês começaram, você colocou uma música muito interessante do Xangai, né? Falando sobre a Amazônia, que é uma questão latente agora, e parece que o mundo começa a olhar a gente de uma forma mais diferente quando está atingindo a Amazônia, né? Isso nos leva a uma série de reflexões, o porquê. Será que é pelo bem-estar realmente da Amazônia, por alguma questão econômica? Eu não posso dar uma resposta agora, mas é interessante problematizar, porque nós, brasileiros, estamos vivendo muitas questões singulares, como essa questão própria do Fundeb que você colocou, não é?
Ok. Tem mais gente aí para falar sobre esse importantíssimo seminário. Quem está aí na linha, Jonathan?
Pronto, a gente está agora, o professor Helder, o seu Helder, está aqui com o Paulo Lima, né, que também está acompanhando o Alex aqui nessas discussões sobre o seminário, sobre o primeiro Fórum Cearense de Filosofia, e vai falar um pouquinho para a gente também sobre esse fórum. Bom dia, Helder. Bom dia, Paulo. Sejam bem-vindos à Educação.
Bom dia, Jonas e os demais companheiros, colegas da equipe do programa Educação em Debate. E eu gostaria agora de complementar essa entrevista falando com o professor Paulo Lima, ele que é professor do programa de extensão, né, está fazendo mestrado na Universidade Federal também de Ceará, sobre filosofia, e é integrante, participante desse encontro cearense de professores de filosofia. Professor, como é que o senhor está acompanhando essa programação tão importante para a educação cearense? E, aliás, nacional, que é a filosofia, né?
Então, primeiramente, bom dia a todos e todas, né? É dizer que é um prazer estar participando dessa atividade de divulgação do fórum e de discussão da filosofia e do seu ensino. E respondendo à questão, eu acho que esse espaço que está sendo criado agora, que começou a ser desenvolvido pelo Fórum de Supervisores de Estágio em Filosofia da UES, do qual eu faço parte junto com o professor Alex, que também está aqui nessa discussão, né, e com os demais professores que fazem parte como supervisores, esse processo começa ano passado com o Encontro Metropolitano de Professores de Filosofia. E a gente, em plenária final do evento, decidiu ampliar esse evento para um evento cearense. Mas é preciso que realmente se perceba que esse evento, ele faz parte de um movimento que tem caráter nacional, né? E esse caráter nacional de ampliação das discussões a respeito da filosofia, porque a filosofia, não só como disciplina, mas como conhecimento, está sendo posta em questão, né, diuturnamente. E aí a gente tem não só a filosofia, mas como todo pensamento crítico, né, que deriva dela ou que dialoga com ela. E aí a gente tem, então, portanto, todas as humanidades postas em questão. E não só as humanidades, mas as artes, tudo aquilo que vai de encontro contra essa lógica mercadologizante ou tecnicista de ensino, de conhecimento, de produção de ciência, inclusive. Pessoal, quando se analisa essa crítica na saúde de determinadas pessoas, sobre as que são a exceção da filosofia do currículo escolar? É bacana essa pergunta, porque a gente precisa rememorar o que é o ensino como um todo, né? A formação cidadã e humana no Brasil, e lembrar, por exemplo, de Darcy Ribeiro, quando coloca que a educação no Brasil é um projeto, né? não é um caso à parte. E ela serve como toda a formação educacional, ela serve a um projeto político, né? Então a gente precisa se perguntar a quem serve, enquanto projeto político, essa decisão de se colocar contra o ensino da filosofia e o ensino crítico, né? A formação crítica das pessoas como um todo, tanto na educação básica como também na formação superior, né? O que a gente vê hoje, por exemplo, com um projeto que está sendo encaminhado pelo atual Ministério da Educação a nível nacional, que nomeou-se Futuris, né? E aí a gente poderia, enfim, rearticular essa nomenclatura para um Futuris ou um Desfuturis, sem nenhuma perda de atuação do que se propõe esse projeto. E perceber que essa lógica projetiva de um atual governo e esse projeto de desmonte de uma determinada formação crítica e que vá para além do tecnicismo, para além de uma produção acrítica do conhecimento científico, ela perpassa agora, inclusive, o conhecimento acadêmico, né? A produção de conhecimento acadêmico. Então, é importantíssimo a gente perceber que esse projeto político que engabela a crítica à filosofia agora, ele também está como proposta engabelar não só no nível básico de educação, e aí afetando diretamente os professores da rede de educação básica pública e privada, mas também todo o ensino superior, tanto no que diz respeito às públicas, né, e aí ao futuro e ciência de forma muito mais dada, muito mais precisa, como também as privadas, que a gente já tem uma anomalia no Brasil, né, que é essa estrutura do ensino privado, né, com a arrecadação de lucro, e que isso reverbera com uma formação de nível superior focada no mercado de trabalho, né? E não na produção de ciência para a construção de uma cidadania, de uma humanidade mais trabalhada e mais complexa. Professor, como é que a gente poderia analisar tecnicamente essa crítica que tem esse pai de determinadas pessoas sobre não só a filosofia, mas também a sociologia? Como é que a gente pode analisar isso? Analisar essa crítica é um exercício que é preciso ser feito, né? E que a gente, inclusive, se deixa muito a desejar no que diz respeito a essa análise. Só que eu acho que a gente precisa novamente reviver que esse fator, que é o fator de projeção, né? É preciso que a gente entenda que essa crítica que é feita, tanto à sociologia como à filosofia, ela faz parte desse projeto político que eu vinha comentando antes, e que também não dá para a gente associar exclusivamente essas duas disciplinas como se fossem uníssonas, né? E agregar essa mesma crítica à crítica da filosofia, a crítica que é feita à filosofia também, sendo a mesma que é feita à sociologia. Ambas têm formas de atuação diferentes, métodos de pesquisa diferentes, formas de construção de pensamento diferentes. Agora, ambas também sustentam uma criticidade que é alvo do atual projeto político. E essa criticidade é que unifica não só filosofia e sociologia, mas também a arte, né? Mas também a antropologia, mas também a história, mas também a geografia humana. Enfim, mas também todo esse campo que a gente hoje conhece como a área das ciências humanas, né? E é preciso que a gente discuta isso, só que não de forma vazia, né? Não de forma, inclusive, inclusive segregacionista também, mas de forma integrativa, para que a gente perceba as especificidades dessa disciplina e para que a gente não ocorra no erro, por exemplo, de lutar por uma perspectiva de defender as humanidades, juntando elas num globo só, porque também a gente tem que perceber que na atual conjuntura capitalista, né, e aí seja positivamente a esse sistema, ou seja, crítico a esse sistema capitalista, as relações de trabalho se dão de especialização. E a atual conjuntura de formação profissional dos professores se dá também pelo meio da especialização. Então, os professores trabalham de forma especializada para se formar em professor, seja ele de sociologia, seja ele de filosofia, porque não só por uma questão profissional, mas porque existem conhecimentos que perpassam essa formação de forma mais profunda. Para que a gente tenha, então, um desenvolvimento crítico desses profissionais e também desses estudantes que vão atuar junto com esses profissionais em sala de aula, seja na educação básica ou no nível superior, é preciso que a gente tenha uma formação dessas pessoas de forma aprofundada em determinado conteúdo. Então, não é possível, por exemplo, a gente nessa linha de atender as humanidades como um conjunto integrativo, pensar que essa integração dissolva as especificidades desses conteúdos, né? Então, é preciso a gente pensar sim uma integração dessas disciplinas, e aí há toda uma questão, por exemplo, do nível da educação básica, sobre a discussão de trabalhar essas disciplinas como áreas, né? Mas também é necessário que a gente perceba as especificidades dessas disciplinas. E aí, enfim, por exemplo, entra a questão de como está dando esse retorno na atual conjuntura da BNCC, que também vai ser discutido no nosso evento.
Professor, será que procede esses comentários de que está havendo um momento, assim, um desgaste, ou seja, um desmonte do processo educacional brasileiro?
Olha, se procede, a gente, se a pergunta é se procede, basta a gente olhar para a atual conjuntura, né? Como os estudantes estão reagindo a essa recepção do novo projeto político, né? Quantas inseguranças perpassam isso? E aí é claro que há um contraponto de que toda mudança traz umas certas incertezas. O problema é que, para além dessas incertezas próprias de uma mudança, a gente também tem incertezas do campo profissional, do campo projetivo, no que diz respeito ao projeto de vida dessas pessoas que vão ser atendidas por essas mudanças. E a gente tem questões materiais envolvidas, estruturas de escolas que estão sendo postas de lado, ao que diz respeito a pensar a estrutura educacional, né, de metodologia e de integração das disciplinas. A gente tem a questão salarial dos professores, que não estão sendo repensados, revistas. E, enfim, tem inúmeras questões que perpassam tudo isso, todas essas transformações, que está para além de uma incerteza do que vai vir, projetivamente falando, né? Mas que tem a ver com essa experiência real e material, inclusive, do que está sendo posto.
Eu sou o Paulo Lima, os nossos agradecimentos e voltamos aos estúdios da cidade com o programa Educação em Debate.
O Sindicato APEOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O Sindicato APEOC oferece em Fortaleza hospedagem para os sócios em trânsito. A chamada Casa de Apoio ao Associado está localizada na sede social da entidade, o Palácio da Educação Professor Jaime Alencar, que fica na Rua Solon Pinheiro, 1306. O associado dispõe de confortável ambiente com ar-condicionado, pagando apenas uma simples taxa simbólica de hospedagem. Com idêntica linha de acomodação, o Sindicato APEOC mantém no interior do estado casas de apoio ao associado nas cidades de Aracati, Baturité, Camucim, Crato, Iguatu, Tauá e Ipu. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APEOC.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação. Educação. Educação em Debate. Em Debate. Apresentação de Jonathan Fernandes.
E a gente está de volta aqui no estúdio e a gente vai agora para um bate-bola umas perguntinhas com o professor Marcos Fábio e o nosso entrevistado aqui, o Alex.
Primeiro felicitar o nosso companheiro Helder. Ele gosta de ser chamado de companheiro. Helder Cordeiro, multiplataforma jornalística. Ele foi lá fora e no instante bolou a entrevista aí, bem rápida, né? Bem legal. Mas eu vou fazer uma pergunta, Alex, aqui, que talvez o nosso ouvinte até esteja querendo fazer. É um texto que eu já tinha lido, do Hermes José Novakovsky, que ele diz assim, ó. Professor, perguntaram a ele, até hoje ninguém conseguiu me explicar o que é filosofia, né? Aí ele disse que responde. Ele respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma. E outra perguntinha que você já deve ter ouvido muito. Para que estudar filosofia se não cai no vestibular?
Bom, essa...
Como sair, né, dessa...
na verdade, isso está articulado com uma lógica muito utilitarista da educação, não é? As pessoas não compreendem muitas vezes que no ensino médio mesmo atual, os jovens, eles têm direito ao aprendizado. Eles têm direito a conhecer algo, né? E que esse conhecimento, e no caso da filosofia, é um conhecimento conceitual, abstrato, que é específico e característico do ser humano, né? Acho que a filosofia é uma das únicas que pode proporcionar, né? Eu vou pegar esse ponto também, o Marcos, e entrar numa questão que é justamente essa questão da BNCC.
Uhum.
Né?
Eu ia até te perguntar sobre isso aí.
Todo mundo está sabendo que nós estamos no processo de produção da BNCC nos estados. Né? A versão nacional ela já foi lançada, a terceira versão, e os estados estão produzindo seus currículos. Né? E uma das questões muito singulares é o seguinte, a primeira e a segunda versão traziam os conceitos de objetos de conhecimento de forma mais específica. Quer dizer, haviam as disciplinas de filosofia, os componentes, né, muito delimitados, filosofia, sociologia, e na terceira versão esses termos eles somem e tudo passa a ser competências e habilidades da área de ciências humanas que compõem esses quatro saberes. Isso nos deixa muito preocupados porque foge à ideia de objeto de conhecimento específico daquela disciplina, não é? E passa para uma ideia de competência e habilidade que recebe uma crítica muito grande. Por quê? Parece que a competência e habilidade ela é só um instrumento para você utilizar utilizar no dia a dia do trabalho, alguma coisa específica. Quer dizer, relaciona a questão da utilidade que vai à pergunta que você colocou. Para que é que serve a filosofia? Ora, a filosofia, ela serve... Na verdade, se você for encontrar uma resposta única, você não vai encontrar. O que é a filosofia? Porque vários filósofos deram respostas múltiplas, diferentes, e é justamente isso que a gente no ensino médio proporciona aos alunos. E quando eles adquirem esse conhecimento, você percebe a diferença que há, né, o olhar que eles têm e a percepção que eles têm de mundo.
Eu gosto muito de dizer ao meu aluno que os iluministas eram os que iluminavam. De onde é que vem a expressão lumen, luz? Uhum. Né? Então, o que é o filósofo? É aquele que traz à luz o conhecimento. Porque essa cultura da internet, eu não sei se você concorda comigo, ela está muito passageira, está muito rápida. Não se aprofunda mais em nada. Né?
É muito superficial mesmo. Né?
Não tem mais aprofundamento. Então, quando você diz aqui, eu vou ler o livro tal, vixe, rapaz, tem coragem de ler. Olha, tem professor saindo da universidade que não gosta de ler. Uhum. De todas as áreas, até da área de língua portuguesa. Imagine quando chegará à luz essa pessoa, não
é
isso?
E Marcos, deixa eu lhe dizer que o ensino de filosofia faz uma diferença grande nas escolas. A gente vê, e isso vai acontecer lá no evento, se vocês tiverem oportunidade, de professores que fazem trabalho de leitura com os alunos, trabalho conceitual dentro da literatura, dentro da filosofia. Nós fazemos isso, o problema é que a gente não dialoga, não expõe e não vê. E muitas vezes de forma proposital, quer dizer, não vê porque não está existindo, mas porque finge que não existe, mas está lá. E nós trabalhamos muito com isso, né? E justamente essa questão do conceito, né? A filosofia tem a capacidade de estimular no aluno um desenvolvimento, uma habilidade conceitual, que isso vai ter um efeito grande na cidadania, no estímulo à formação cidadã desse aluno. Não é? E, consequentemente, se ele desenvolve essa habilidade conceitual e ele consegue se formar como cidadão, ele vai ter possibilidade de viver na sociedade de forma mais digna, igual, que é justamente isso que a gente tem que fazer na educação.
Exatamente. E a gente está lembrando, né, Jonas, que a gente está conversando com o pessoal que vai participar do primeiro seminário.
Isso, primeiro encontro cearense de filosofia.
Primeiro encontro cearense de filosofia.
Alex Souza, que está aqui falando com a gente, o Paulo Lima também.
Alex, me diz uma coisa, agora eu vou especificar o encontro, né, o seminário. Isso. Então, quem tem trabalho vai apresentar também, isso, né? Então, vai ser uma troca de experiências no mundo filosófico.
Vai ser assim, todos os professores de todas as áreas podem participar do evento, certo? O evento é gratuito.
Tem a dica de algum palestrante aí, já para chamar a atenção?
Temos, sim, dois palestrantes que são referências no ensino de filosofia e, consequentemente, como a gente costuma dizer que a filosofia acaba sendo a base para a reflexão de uma série de outras áreas, né? Uhum. Todos os professores estão convidados. É o professor Walter Corra, que já fez pesquisa sobre ensino de filosofia, sobre a presença da filosofia no Brasil. Tem vários livros sobre ensino de filosofia. Especialmente para criança, certo? Marcos e Emerson, não é isso?
Helder,
professor Helder e Jonathan, se vocês tiverem curiosidade de ler alguma coisa sobre filosofia para crianças, o Walter Corra, ele é um especialista, né? Então, assim, todos os professores vão ganhar muito. E ele também vai dar um mini curso. Ele vai dar uma palestra na sexta-noite, lançando o livro. E na quinta. E na sexta, pela manhã, ele vai dar um mini curso mas paralelo à outra palestrante que vem da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a professora Renata Aspes, né? Também muito conhecida no campo da filosofia, do ensino de filosofia, onde ela trabalha as questões políticas, né? Qual a interferência política, quais os efeitos políticos do ensino de filosofia, né? E ela vai estar dando um mini curso e à noite, na sexta-feira, ela vai estar dando uma palestra, né? E aí eu queria comentar, Marcos, uma das partes importantes do evento que a gente lutou muito para que ocorresse. No período da tarde da quinta, da sexta-feira, haverá o que a gente chamou de GTs, grupos de trabalho. Uhum. Nesses grupos de trabalho, os professores vão poder falar, colocar suas ideias, colocar suas lamentações,
suas angústias, dicas, né?
Suas angústias. E nós vamos criar um grande documento com todas as observações dos professores de filosofia para compartilhar com as instituições que precisam ouvir a nossa fala. O próprio sindicato APEOC, as instituições federais, não é? As instituições de ensino superior, a SEDUC, as próprias escolas. Então, assim, muitas vezes a gente tem as angústias, fala, mas isso fica só no falar. E nosso objetivo é que essas falas elas se concretizem e que a gente transforme num documento que registre os nossos anseios, as nossas lutas, os nossos quereres, né? E aí na sexta-feira nós vamos trabalhar com isso à tarde e no sábado vai ter uma mesa super importante que é sobre a Base Nacional Curricular Comum e a Filosofia.
A gente poderia renovar o convite de
Bom
modo
certeza.
Geral, local e dias.
Isso. Nós convidamos então a todos os professores, especialmente os professores de filosofia do estado do Ceará, tanto da rede pública quanto da rede privada, e os professores que também trabalham no ensino fundamental. Algumas cidades, como a cidade de Pacatuba, trabalha, né? Lá é obrigatório filosofia no ensino fundamental. Não sei se vocês sabem, a Pacatuba, ela é pioneira, né? Interessante. Então, todos os professores estão convidados. O evento é gratuito, vai acontecer na Universidade Estadual do Ceará, no campus do Itaperi. Quem quiser fazer a inscrição, vai lá no site de eventos da UES. Tá lá, primeiro encontro cearense de professores de filosofia. E todos estão convidados, né? Vocês da APO que estão convidados.
Dias
29, 30 e 31, na quinta, sexta e sábado, que nós nos preocupamos, Helder, de acontecer na quinta-feira, porque é o dia do planejamento das ciências humanas. Então, o nosso interesse é fazer com que o professor participe, aproveite esse espaço de conquista que foi o espaço de planejamento para a gente trabalhar, estudar, pesquisar e tá todo mundo junto nessa luta.
E o horário?
Os horários vão começar de 8 horas da manhã e vai durante o dia todo até a noite, com exceção do sábado, que no sábado vai ser só pelo período da manhã e vai terminar com uma feijoada daquelas.
E só para premiar a participação do Alex, Helder, você que é um filósofo também, porque gosta de filosofia,
todos nós
somos, vamos relembrar o William Shakespeare quando ele diz o seguinte: há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Esse mundo tem muita coisa para a gente aprender, né? Parabéns, viu, Alex?
Muito obrigado. Quero agradecer, então, a APOC por disponibilizar esse espaço para o fórum, não é? eu e o Paulo estamos aqui representando o fórum, que é de vários professores, né? Você pergunta, o que é o fórum? O fórum é construído pelos professores da rede, professores de ensino médio. Então somos nós que estamos construindo algo para nós mesmos, né? E convidamos a todos da universidade, da APEOC, do ensino médio, ensino fundamental a estarem com a gente, a sociedade como um todo. Tá certo? Obrigado pelo espaço, agradeço e estejam todos convidados para o evento.
A gente aqui agradece o convite, a participação de vocês e a colaboração também conosco aqui no nosso programa, com essas discussões que foram muito enriquecedoras para a gente. Então, fica aí o convite a todos vocês, um excelente final de semana a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência e a gente se encontra no próximo sábado.
Sou professor, com muito orgulho, educador. Só queria mais respeito com a minha profissão.